Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030.
Pensando bem.
Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, nós estamos de volta hoje aqui, estivemos juntos ontem e antes de ontem e todos os dias para a gente falar da Bíblia e falar como ela nos traz princípios que nos ajudam a viver melhor, mais feliz, mais animado, com mais esperança. E nós estamos aí nessa jornada a respeito da história das bodas de Caná, falando da importância da família. E eu quero ler o texto bíblico com você hoje, João capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Vamos parar por aqui, que aqui já tem uma lição tremenda. O contexto é uma festa de casamento nos tempos bíblicos. E a festa de casamento nos tempos bíblicos tinha algumas diferenças em relação às festas do nosso tempo, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado de olhar para a Bíblia e tentar interpretá-la a partir do contexto que ela foi escrita. Não dá para a gente simplesmente pegar a mentalidade do século XXI e tentar entender um texto escrito lá no primeiro século. A gente precisa fazer esse processo de contextualização para entender a mensagem. E aqui tem uma festa de casamento que naquela época durava 7 dias. Isso mesmo. A festa de casamento nos tempos bíblicos durava sete dias, uma semana. Fica imaginando, né? Eu fico imaginando. A gente gasta um dinheirão numa festa de 2 horas quando a gente faz casamento hoje, né? Imagine o quanto gastaria se a festa ainda fosse 7 dias, mas não é. Naquele tempo era. E existia um elemento no casamento, no tempo de Cristo, que não poderia faltar, que era o vinho, o suco de uva. Veja, já existia vinho fermentado naquela época, vinho alcoólico. Mas como é que a gente pode saber que o vinho que Jesus fez, né, aquela água transformada em vinho, não era um vinho alcoólico, era suco de uva? A palavra para vinho na Bíblia, tanto faz o alcoólico quanto o não alcoólico, é oinós. Qualquer tipo de líquido que for fruto da uva, ele vai ser chamado de oinós na Bíblia. E o suco de uva alcoólico, ou o vinho alcoólico e o vinho não alcoólico, o suco de uva, tem o mesmo nome. A gente sabe pelo contexto, porque todas as vezes que o vinho ele é alcoólico, ele é fermentado, há um contexto de reprovação e de cuidado com ele. Tá? Por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 30, a gente tem uma reprovação clara ao vinho quando ele é vermelho, ou seja, quando ele está fermentado. Né? E a gente tem algumas recomendações a não embriaguez na Bíblia. Aí alguns vêm e defendem assim, não, mas pode beber contanto que não se embriague. Primeiro, que os vinhos produzidos hoje não podem ser comparados nem ao vinho fermentado do tempo de Cristo. Não tem comparação. O vinho hoje é muito mais forte e muito trabalhado para ser alcoólico. Então, não adianta, não dá para você pegar os textos bíblicos que falam sobre vinho para justificar a sua bebida alcoólica hoje, não dá. A Bíblia é clara contra a bebida alcoólica, seja de qual teor for, um pouquinho de álcool ou muito álcool, a Bíblia condena. O suco de uva que Jesus fez era um suco da uva, um suco puro da uva não fermentado. E essa é uma recomendação bíblica, a gente precisa evitar qualquer tipo de bebida alcoólica. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a termos o nosso corpo segundo o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a você por ter nos ouvido, agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. A gente se reencontra amanhã. Um grande abraço e tchau!
Você ouviu Pensando Bem com Felipe Amorim.
Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça sua revista totalmente grátis.